gente queria saber o seu nome, o que é que você faz, onde você mora.
Meu nome é Silas Santos. Na verdade, é Silas Moreira Santos, mas eu me apresento como Silas Santos. Eu moro no bairro do Uruguai há 14 anos. Eu nasci na cidade de Jaguaquara, interior do estado da Bahia. Hoje eu sou o articulador político juvenil da Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia. Mas antes disso, eu comecei lá como arte-educador na Escola Comunitária Luiza Maim, que é uma escola que é desenvolvida através dessa associação de moradores aqui do bairro. E além disso, eu sou ator, eu fiz uns trabalhos de teatro com Luiz Bandeira, com outras pessoas, dançarino, mas o certo é bailarino, mas o povo chama mais de dançarino, né? E aí, assim, já fiz dança com Jussamara Moura, uma professora da UFBA, com Matias Santiago, ex-coordenador da FUNCEB, e outros grandes dançarinos e bailarinos também conhecidos na área da dança. Eu sou hoje um militante social e representei durante 3 anos crianças e adolescentes do estado da Bahia e da região Nordeste 2, no Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA, e no Conselho Estadual de Criança e Adolescente do estado da Bahia, que é o SECA.
Qual a importância desse trabalho que você faz hoje na sua comunidade?
Esse trabalho meu de militância, de trabalhar com essa faixa etária de crianças, adolescentes e jovens, é muito mais porque a gente tem voz, a gente tem o conhecimento, a gente tem a necessidade, mas tem pessoas falando por nós. Então, eu entrei nesse movimento, e que é um movimento que é nós por nós, nós com nós. E então, assim, para poder tirar esse poder de fala, de centralizar esse poder que tanto fica na mão dos adultos, esses espaços adultocêntricos, como é um conselho, como é um comitê, como é um fórum. Então, a participação de crianças e adolescentes nesses espaços é bem importante. E isso eu comecei defendendo como criança e adolescente, eu já defendo de um jovem para uma criança e adolescente. Então, assim, mas é aquela defesa que você não faz você para eles, é eu com eles. Então, é buscando cada vez mais esse empoderamento. Da mesma forma que eu me empoderei, levando eles a se empoderarem. Eu acho que a gente não empodera ninguém, a pessoa se empodera automaticamente. Então, eu tenho buscado fazer isso na minha base, na minha militância, tudo nessa área de crianças, adolescentes e jovens, lutando mesmo pela garantia dos direitos de cada um deles, e buscando que de fato eles tenham voz e que eles sejam escutados, e que as pessoas que os representam entendam o que eles querem. É parar de discutir a política para eles e discutir a política para eles com eles.
Hoje que Lobato, todos os bairros do subúrbio têm algo muito específico, né, com relação à juventude. E o nosso projeto ele trabalha com isso, né, essa questão étnica-racial, a gente coloca isso muito forte nos nossos trabalhos. E eu percebo que aqui também vocês trazem muito isso. Você sente isso? Como é que é para você essa questão étnico-racial do ser negro, do ser índio? Como é que é isso para você?
Para mim, eu acho que ser negro é você se nascer a cada dia, você se desafiar. Porque os índices hoje de morte da juventude, principalmente, são jovens negros. E assim, o que eu mais me abismo é que o Brasil, especificamente a cidade de Salvador, aqui no estado da Bahia, ela seria uma segunda África, né? Porque a nossa maior parte da população ela é negra, ela é indígena, e assim, são as pessoas que mais morrem. É um sistema que continua sendo um sistema racista, e eu começo a me perguntar quem são racistas. Então, assim, eu vejo que muitas vezes somos nós brigando com nós mesmos. Os pretos, nós pretos, brigando entre nós. Nós nos discriminamos e nós nunca olhamos para a gente. Acho que o que a nossa sociedade, me incluindo nessa sociedade, não falando distante dela, é que costuma fazer muito isso. É falar das coisas como se não praticasse, como se não fizesse, não entende o que é o racismo. Não entende a causa que isso dá. Então, essa militância por essa afirmação negra, esse aceitamento, é entender que você não é diferente, que você não é menor, que você não é desigual por ter o cabelo crespo, por você ser negro, negra, que você não é inferior a ninguém, que isso não te define enquanto pessoa, entre aspas. Isso te diz quem você é, diz quem é a sua identidade, e procuro também colocar bem claro que para você se afirmar negro, para você ter seu cabelo Black Power, seu cabelo crespo e aceitar ele, não é preciso você ser do Candomblé. É preciso você se aceitar enquanto negro, você se afirmar enquanto essa cor e ter essa identidade. Claro que respeitar que o Candomblé, né, a religião africana, ela tem toda uma história, um contexto político de afirmação. Hoje quem resiste, quem briga e quem luta por essa autoafirmação das pessoas, mas tem pessoas que não é do Candomblé e que não precisa se afirmar negro para serem. Então essa desmistificação, desmistificar isso, que para você se afirmar, você precisa ser de uma certa religião. É, a sua afirmação é você quem diz, é você quem faz, e a sua religião é você que escolhe, a sua sexualidade é você que escolhe. Então é criar isso na mente das pessoas, é se empoderar e se aceitar e se ver, se reconhecer na frente do espelho e dizer, não, eu sou negro, eu sou bonito, eu sou capaz, eu vou ir além. Então é nessa afirmação que eu vou
dizer. Uma pergunta assim que vem em mim é, qual é o seu sonho, Silas Santos?
Meu sonho, eu acho que de fato aconteça o Ubuntu. É o ser o que sou pelo que nós somos. É, e o que nós somos hoje está muito conturbado. Está muito difícil de entender quem somos nós, o que nós queremos. É, afirmamos o tempo todo que somos muita coisa e na prática vejam, nós vemos poucas coisas. É, e além disso, o meu sonho é um dia ter as profissões que eu quero, é poder militar de fato, entre aspas, que eu já milito, mas é até aquela incidência política da minha profissão junto com a minha militância. Então assim é onde eu consegui obter pelo menos as três que eu quero.